Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Uma alegria mais uma vez estarmos aqui neste domingo pela manhã. Hoje tem jogo novamente? Ah, está tendo jogo. Quem está jogando? Espanha e Rússia. Empolgante. Os irmãos sabem a minha empolgação com futebol, mas eu não condeno quem é empolgado. Quem é empolgado quer ver qualquer jogo, né? Ainda mais Espanha e Rússia. Mas ainda bem que só o Senhor é Deus, porque se, bom, vamos esquecer essa parte. Olha, vários irmãos me mandaram perguntas. Hoje é dia de ceia, tivemos consagração de filhos, tivemos envio de pastores e tantas coisas, ainda teremos a ceia, então não temos tempo de responder hoje, me perdoem, mas só tem duas que eu vou responder. Sim, é porque uma é quase um abaixo-assinado, né? Acho que eles combinaram de todos mandarem a mesma pergunta para mim. Então, eu vou falar sobre isso. Então, olá, pastor, a graça e a paz. Será que o senhor está ciente que os prédios do Garavelo, Botânico, Portal, Recanto do Bosque, etc., não têm acesso a pessoas com deficiência física? Oh Deus, eu sei disso, estou ciente. Sei também que o Senhor é conhecedor, que por lei o acesso deveria estar incluso na construção do prédio. Sei também. Ok. Você sabe, certas coisas são indefensáveis, então não vou tentar me defender. A minha única defesa é que eu não tenho dinheiro, nós, né, não temos dinheiro. E vamos, inclusive, essa semana vamos ter que parar a nossa obra de construção por absoluta falta de dinheiro, não temos condição de continuar, vamos esperar até as condições melhorarem. Mas, eu reconheço que já tem um bom tempo que alguns prédios foram inaugurados, na verdade o último já tem 2 anos, e a gente tem prometido fazer isso e tem demorado. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos começar uma campanha, pastor Marcos Mota, nos prédios, que tem 2 andares, né? Só nesses prédios, vamos mandar fazer um gasofilácio especial com uma placa para oferta específica para o elevador ou cápsula, né? Não sei o que vai ser mais apropriado, mas seja o que for, custa caro, não vai ser menos de R$50 mil cada um. Como nós temos, quantos? Tem 1, 2, 3, 4... 4 prédios que precisam, então é R$200 mil que nós precisamos. Não temos esse dinheiro, mas reconheço que é necessário, até para ter o habite-se, vão precisar de ter esse elevador. Já está tudo preparado, tem um lugar preparado, só não tem mesmo o dinheiro. Então a gente vai começar, amém? Vamos começar a fazer isso a partir de domingo que vem, e aqueles irmãos que quiserem, puderem contribuir, a gente vai aceitar a contribuição até atingir esse valor, mas só nos prédios onde precisa. Nos outros prédios a gente não vai falar desse assunto, vamos falar só lá, amém? Para não ficar confuso, espero estar redimido, não sei. Pastor, sou da Videira há mais de 5 anos, e gostaria de fazer umas perguntas. Eu fui a uma reunião da minha rede, no sábado, e nessa comunhão tinha somente líderes e discipuladores. Chegando lá, vi que todos estavam bebendo bebidas alcoólicas, cantando e dançando músicas do mundo. Só faltou bezerro de ouro, não, olha para cá. Tinha um irmão tocando um violão e todos cantavam músicas sertanejas seculares e também forró do Wesley Safadão. E até da funkeira Anitta. Eu não conheço quem são essas pessoas, mas alguém que chama Wesley Safadão, você não deveria cantar as músicas dele, porque, por que que ele tem esse nome? O que que significa ser um safadão? Não é um elogio, na minha opinião, mas tudo bem. Acho que o Senhor nem deve conhecer esses cantores. Não, graças a Deus não conheço. Mas não me julgo melhor do que quem conhece. Minha justiça é Cristo. Pastor, eu fiquei perplexa. Nunca imaginei que eu fosse presenciar algo assim. Uma cena como essa. Eu estou em verdadeiro estado de choque. Puxa vida. Você está petrificada. Jamais pensei que ia ver o meu líder, minha discipuladora, meu discipulador cantando e dançando esse tipo de música. Eu não concordei, porque nós somos templo do Espírito Santo e temos que cantar músicas para louvar, adorar e engrandecer o nome de Deus. Mas todos ficaram contra mim e disseram que são livres. Pensei em perguntar para o meu pastor, mas depois fiquei pensando se o meu pastor também concorda com eles. Aí eu fico mal na foto. Então, vou perguntar no culto de domingo, mas gostaria que o Senhor não lesse o meu nome. O que o Senhor acha de tudo isso? Olha, duas coisas. Eu não sei quantos se lembram quando nós ministramos aqui o estudo de Gálatas. O estudo de Gálatas é porque os irmãos estavam voltando para a lei. Então os irmãos da Galácia eram legalistas, ok? E Paulo escreveu para os coríntios por um outro motivo, porque eles estavam tão na graça que eles também faziam todo tipo de estripulia, até ficar bêbado no culto eles ficavam. Aí eu fico pensando, se um irmão da Galácia mudasse para Corinto e fosse frequentar a igreja, como é que ia ser? Ia mandar essa carta todo domingo para Paulo, não é? Então você vê que tem no nosso meio tem Gálatas e no nosso meio tem Coríntios, mas é tudo filho de Deus, é tudo lavado pelo sangue do Cordeiro, e só é justo porque recebeu o dom da justiça. Quantos estão me compreendendo? Então vamos falar dos dois lados. Primeiro lado, veja, é uma situação difícil quando você, todo mundo está errado. Quem escreveu a carta está errado, e os irmãos também estão errados lá na reunião de comunhão deles. Então, quando todo mundo está errado, o que você pode falar? Não é? Você tem que exortar todos. Então, em primeiro lugar, querida irmã, é preciso avançar. Nós não estamos mais debaixo de nenhum jugo de lei. E é verdade quando eles dizem que você é livre. Lá em Gálatas, capítulo 5, verso 1, Paulo, referindo-se à lei, ele diz, Gálatas 5, para liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, todas essas regrinhas, não prove isso, não toque naquilo, não beba aquilo outro, Paulo diz que tudo isso é escravidão. Você pensa que a escravidão é só do pecado, não é. A lei também escraviza. E como escraviza? Porque ela traz condenação. E aquele que acha que cumpre a lei, também se torna um condenador dos outros. Lá em Colossenses, é um texto clássico, Colossenses capítulo 2, verso 20, vamos ler a partir do verso 20, diz assim, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a quê, meus irmãos? Sujeitais a quê? Ordenança são os famosos códigos de conduta dos crentes. Não pode isso, não pode aquilo, não ouça aquilo, não faça aquilo outro. Quem está dizendo isso é Paulo, um apóstolo. Aí ele continua. O que são essas ordenanças? Não manuseeis isto. Não prove, nem beba e nem coma aquilo. Não toques aquilo outro. Segundo os preceitos e doutrinas de homens. É terrível quando homens definem, e aí depois obrigam você a viver debaixo daquilo, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Essas coisas, essas regrinhas, com efeito têm aparência de sabedoria, mas não têm poder, e se trata apenas de hipocrisia, ok? Então, primeira coisa, temos que ser livres da lei. E nós temos pregado sobre isso aqui há muito tempo, mas não fique pensando que só porque você tem ouvido e tem desfrutado e achado bom, que ainda não existe demandas de lei na sua vida. É preciso orar para que o Espírito Santo nos leve a avançar para uma vida inteiramente na sua graça. Quando diz amém?
Amém.
Ok. Dito isso, volta lá para Gálatas 5. Gálatas 5, verso 1, Paulo diz o quê? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Quantos aqui são livres?
Amém.
Quantos são livres do legalismo?
Amém.
Agora vai para o verso 13, olha o que diz. Porque vós, irmãos, fostes chamados a? Quantos são livres? Porém, não useis da liberdade para dar ocasião a? Aí não, pastora. Eu pensei que liberdade é fazer o que quer. Quem faz o que quer é escravo do pecado. Não, mas nós não estamos mais debaixo de nenhuma lei. Não. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala que está debaixo de nenhuma lei. Ela fala que nós não estamos mais sujeitos às ordenanças. A lei do Velho Testamento. Qual que é a lei do Novo Testamento? Qual que é a lei do Novo Testamento? A lei do Espírito e da vida. Quantos têm o Espírito habitando em si? Então você segue a sua vontade ou você segue a vontade do Espírito? Quantos dizem amém? Eu tenho as minhas dúvidas se o Espírito realmente conduz você a cantar música de Wesley Safadão ou Anitta Funqueira. O que um funqueiro faz, meu Deus? Aí você fala, pastor, mas como é que a gente faz para resolver isso? Você não vai resolver um problema tornando-se legalista, então não seja. Mas como é que você pode levar os irmãos a sair disso? Não é criando regrinhas para ele. Ok? É levando-os a provar de algo superior. A algo superior. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Veja, você tem uma criança. Uma criancinha de 1 ano. Ela acabou de aprender a andar. Os irmãos estão comigo? Ela está aqui com você, você deixou uma faca aqui, e ela pegou a faca. E agora você está com um problema. Uma criancinha de 1 ano com uma faca na mão, e você tem que resolver o problema. O que você vai fazer? Primeira coisa, primeira possibilidade. Você pode gritar com ela e falar, não pode, devolve a faca. Essa é a postura o quê? Legalista. O que vai acontecer com essa criança? Ela vai sair correndo e vai se machucar. O legalismo resolve nessa hora? Sim ou não? Vamos pensar em segunda possibilidade. Ela está com a faca na mão. Aí você fala, vou deixar ela brincar até enjoar. Depois que ela enjoar, ela não vai tocar na faca mais. Isso é chamado de quê? Libertinagem. Vou deixar a criança brincar com a faca. Ela pode machucar mais ainda? Sim ou não? Então, pastor, agora nós estamos numa sinuca. Proibir a criança é ruim. Deixar a criança com a faca é pior. O que fazer? Só tem um jeito. Pega um chocolate e mostra para ela e fala, quer trocar com o papai? Ela fala, quero. Ela fala, então joga a faca fora e toma o chocolate. Se ela provar o chocolate, ela não vai ficar com a faca. Sabe por que você anda ouvindo Wesley Safadão? Não te deram chocolate ainda. Eu não estou falando de chocolate, eu espero que você esteja entendendo a minha parábola. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então, não fique condenando a criança. Não adianta brigar com ela porque ela está brincando com faca. O que nós temos é de falar de Jesus, falar de Cristo, comer Cristo, desfrutar de Cristo. Filha, se você é cheia de Cristo, quando você chegar na reunião, eles vão querer também ser cheio como você. Não adianta sair condenando os irmãos, estou petrificada, estou perplexa, apoplexa. Isso é hipocrisia, me perdoe, não estou falando nome, ninguém sabe quem é. Isso não resolve, precisamos de algo maior, precisamos de Cristo. Estão comigo, irmãos? Vou te dar uma explicação ainda melhor. Lá em Números, pegue sua Bíblia. Números capítulo 5. Não sei se ainda é melhor, mas é um outro lado da história. Pastor, mas Você fala que a gente é livre, mas é livre para quê? Você é livre para servir a Deus. Você não é livre para pecar. Nenhum de nós é. Porque quem peca é escravo do pecado. Mas você descobre que quando você serve o Espírito, aí você é livre. E você não fica chocado com as coisas. Entende? Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial todo leproso, todo que padece de fluxo e todo imundo por ter tocado algum morto. Tem três tipos, então, de pessoas que não podia fazer parte da congregação, não podia fazer parte da comunhão dos filhos de Israel. Primeiro, o que tem lepra. Segundo, o que tem fluxo. Terceiro, o que tocou em morto. O que significa isso? São três lados do pecado. A lepra simboliza o pecado na Bíblia, mas é um pecado passivo. O fluxo é aquilo que sai de você, é um pecado mais ativo. E tocar na morte é você pecar por associação. O outro é que está pecando, é você estar ali junto, o pecado também entra na sua conta. Isso é uma expressão antiga, não é? Então, a lepra, poderíamos dizer que você sabe o certo e não faz. O que é isso? Pecado de omissão. O que é o fluxo? Você sabe o certo e faz o errado. É chamado de pecado por comissão. E tem o terceiro, que é aquele que tocou na morte. O que é tocar na morte? Alguns já me disseram isso: pastor, é só um filme. Não é só um filme, é morte. Pastor, é só uma música. Não é só uma música. Presta atenção. Depende. Então, eu me lembro antigamente, não sei se ainda tem isso, né? Os funks eram muito sensuais. Na verdade, eram imorais. Até ainda é assim? Então, eu me lembro, quando minhas filhas eram pequenas, né? Apareceu um funk de rebolar na garrafa. Como é que é? Só o falar isso já é repulsivo. Se bem que a cantora que cantava isso, ela se converteu, hoje é pastora, não é? Vê que Deus ama todos e faz a obra. Mas a música é indecente, ela é imoral, ela é feia, ela não tem classe. E coloca a sua criancinha de 4, 5 anos no mesmo estado. Olha para cá. Pastor, eu sou livre. Sim, você é livre. Mas quando você faz isso, você está se associando a prostitutas que fazem isso. Quando você assiste um filme pornográfico, você está se associando àquelas pessoas da tela. Quando você assiste um filme imoral, você está se associando. Isso é o pecado de tocar na morte. Três tipos. A vontade de Deus é que sejamos livres. E a prova disso é que o Senhor Jesus venceu os três. Depois de pregar no Sermão da Montanha, no capítulo 8, a primeira pessoa que chegou ao Senhor foi um leproso. E ele falou: se o Senhor quiser, pode purificar-me. O Senhor disse: eu quero. E o Senhor tocou nele e na mesma hora ficou limpo. Isso significa que toda a lepra da sua vida foi removida. Cristo removeu. Mas depois do capítulo 9, Jesus vai andando e uma mulher que padecia de fluxo, segundo caso, tocou nele. Na hora que tocou nele, o que aconteceu com o fluxo? Parou. Quando você toca em Jesus, come Jesus, compartilha de Jesus, o fluxo para na sua vida. O que é o fluxo? Vai guardando o que eu estou falando. Mas e a morte? Jesus, poderia dizer que ele é um estraga funeral. Todo funeral que ele chegava virava festa. Porque não teve ninguém que morreu na presença dele. E os mortos que apareceram diante dele, todos foram ressuscitados. Porque ele disse: eu vim para que tenham vida. Quantos estão comigo? Então, irmã, quando você for numa reunião assim, exorta o irmão amorosamente, dizendo: vamos cantar louvores ao Senhor, é melhor do que isso. Vamos comer maná, melhor do que essa comida. Essa é a maneira de você exortar. Não é condenando, nem se julgando mais santo, mais espiritual. Oh Deus, eu não vim pregar sobre isso. Mas às vezes é importante instruir. Quantos foram instruídos hoje? Ok, leva para sua casa e Os demais irmãos que me escreveram perguntas, repete semana que vem de novo, tá bom? Que eu respondo. Então pega aí agora a sua Bíblia. Olha o que a palavra do Senhor diz. Isaías 43, verso 25. Isaías 43, verso 25. Hoje eu gostaria de falar do Deus que se lembra. Hoje seu coração será confortado e fortalecido na presença de Deus. Nós viemos aqui hoje participar da mesa do Senhor. E a mesa do Senhor é um memorial. O Senhor disse, fazer isto em memória. Porque Deus gosta de ser lembrado. O contrário da gente, nós não gostamos de ser lembrado. Não é verdade? Essa semana eu estava ouvindo um pastor, gosto muito de ouvir, e ele contando que um irmão da igreja tinha esquecido o aniversário de casamento, e a mulher ficou muito brava, porque ela não quer lembrá-lo, e ela falou para ele, olha, amanhã eu quero aqui na minha garagem alguma coisa que vai de 0 a 100 em 5 segundos. Você vê o tanto que ela estava brava. E aí, no outro dia de manhã, ela olhou pela janela e tinha de fato um presente na garagem. Tinha um pacote na garagem. E ela ficou muito surpresa. E ela foi lá, abriu o pacote e tinha uma balança de banheiro dentro. Olha pra cá. Vai de 0 a 100. Ou mais. Não estou dizendo que ela era gorda, nem ele disse. Mas aí o pastor falou no final, ele ainda não está pronto para receber visitas. Porque a situação dele não ficou muito boa. Ele vai ter um memorial na casa dele. Para lembrar. Nós não gostamos de ser lembrado, mas Deus gosta. Deus ama. Uma perguntinha que os novos convertidos sempre fazem é essa. Por que, se Deus sabe todas as coisas, por que que eu preciso lembrar a Ele o que eu preciso? O que eu necessito? Se Ele sabe, não precisa de eu falar. Isso é normal, todos, sem exceção, em algum momento tiveram esse questionamento, é legítimo. Mas você sabe, Deus ama se relacionar conosco, por isso Deus ama ser lembrado. A sua oração é também para lembrar Deus. Mas sabe o que é interessante? Vamos ler o texto. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, não porque você é bom, porque eu sou bom, por amor de mim, e dos teus pecados não me... Aqui está uma coisa que você não deveria lembrar a Deus, porque ele diz que não se lembra. Mas no verso seguinte ele fala o quê? Verso 26. Desperta-me a memória. É precioso isso, né? No verso anterior ele disse, do seu pecado eu não me lembro. Mas no posterior ele diz, desperta-me a memória. Entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que possa justificar-te. Deus tem prazer de conversar. Deus tem prazer de se relacionar conosco, seus filhos, e Deus ama ser lembrado. Mas pastor, como assim? Ó, com toda reverência, Deus não tem problema de memória, não é como nós que tem lapsos de memória de vez em quando, e você não lembra das coisas? Não, Deus sabe tudo, Deus é onisciente, sabe tudo, ok? Quando a Bíblia fala de ser lembrado, é um hebraísmo, ok? Significa o seguinte, venha, fala para mim o que você já entendeu da aliança. Me lembra o que eu já falei para você. Porque eu vou agir de acordo com a lembrança da aliança. Quantos dizem amém? O primeiro lugar onde se diz isso na Bíblia, está lá em Gênesis. Gênesis, depois do dilúvio, Gênesis capítulo 9, verso 13. O Senhor colocou o arco-íris no céu. Ele diz: porém nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então, o que, que Deus vai fazer, meus irmãos? Fala mais alto. Me lembrarei. É muito interessante isso. Então me lembrarei da aliança. Veja, o arco, em primeiro lugar, não foi colocado lá para você lembrar. Em primeiro lugar, foi colocado para Deus lembrar. Vê como Deus é gracioso. Deus colocou o arco para você ter segurança, porque Ele é fiel. E aquilo que Ele falou se cumpre. No entanto, quando Ele fala, Ele não fala de você para você lembrar. Não, Ele fala para eu me lembrar. Porque Deus ama se lembrar da sua aliança. Então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Veloei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes. Portanto, ainda que Hollywood faça filmes, né, de inundações catastróficas, né, de dilúvios colossais, isso não vai acontecer mais, porque Deus fez uma aliança. Amém, irmãos? Então é interessante, porque também lá em Apocalipse capítulo 4, lá a palavra de Deus diz, descrevendo o trono de Deus, diz que ao redor do trono tem um arco-íris. Ao redor do trono de Deus tem um arco-íris. Por que esse arco-íris? Justamente porque o arco-íris tornou-se um símbolo. Símbolo do quê? De que Deus se lembra. Às vezes você pode estar pensando que Deus esqueceu de você. Hoje você vai entender que Deus se lembra. Parece que eu fiz essa oração e Deus não se lembra. Parece que eu estou sozinho, Deus não se lembra de mim. Parece que eu clamo, clamo e nada acontece. Um ato de fé é lembrar Deus da sua aliança. Quantos dizem amém? Eu sei que às vezes falando isso, soa como algum tipo de cobrança. Não é. Há muitas formas de lembrar. Há uns 2 meses atrás, ministrando aos irmãos aqui, eu li Êxodo 2, verso 23. A Bíblia fala que o povo de Israel estava sendo escravizado no Egito, de uma forma terrível. E a Bíblia fala então que num certo momento eles começaram a gemer. Não diz que estavam clamando a Deus, diz que eles estavam gemendo. E Deus ouviu o gemido. Olha o que diz: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Deus ouviu o quê? O gemido. Ouvindo Deus o seu gemido, o que, que aconteceu, meus irmãos? Lembrou-se da sua aliança. Presta atenção. Há poder nisso. Há poder nisso. Muitas vezes, pessoas vão dizer para você: você não deve chorar por causa de nada. E até gostam de usar a Bíblia para isso. Porque você é filho mais do que vencedor. Você nunca deve falar que está doendo. Presta atenção. Se está doendo, chora. Se a dor está muito grande, geme. Nada de errado nisso. A vontade de Deus não é que a sua vida seja um constante gemido de dor, não. A vontade dele é que você experimente dias felizes. Dias que valham a pena ser vividos. Todavia, no dia da dor, chore de dor. Gema diante de Deus. E a Bíblia fala que o gemido faz com que Deus se lembre. Mas alguns de nós queremos parecer muito fortes. E nada os abala. Nada os faz chorar. Você não tem que sair chorando diante de homens. Não, não. Mas lá diante de Deus, derrama a sua alma. Faz, como diz Davi, inunda o seu leito de lágrimas. Isso é lembrar a Deus da sua aliança. Não sei quantos se lembram, mas eu expliquei para os irmãos que a palavra gemido aqui é a mesma palavra que Paulo usa lá em Romanos 8, verso 26. Quando ele diz que o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira. De que maneira, meus irmãos? Com gemidos inexprimíveis. Então os comentaristas todos concordam que os gemidos inexprimíveis aqui são as línguas estranhas, ok? Alguém vai dizer, né, talvez você não estava aqui quando eu preguei, pastor, mas como é que você pode pegar um versículo do Velho Testamento escrito em hebraico e dizer que é a mesma palavra no Novo Testamento que foi escrita em grego? São idiomas diferentes. Mas Deus é tão bom que Ele providenciou uma tradução para nós. E a Bíblia fala que lá em Atos 7, verso 34, Estevão, no livro de Atos, falando do evento, ele traduz, e ele diz: vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido. Gemido aqui, Estevão está dizendo que é o gemido lá de Êxodo, mas é a mesma palavra usada lá em Romanos 8. Por que que é importante você orar em línguas? Eu sei que muitas pessoas, às vezes, não têm esse mesmo entendimento e encargo, mas é importante você orar em línguas por muitas razões, mas eu quero frisar essa hoje: ora em línguas, porque para Deus são gemidos inexprimíveis, e quando o gemido chega diante de Deus, Ele se lembra da sua aliança. Eu estava orando ao Senhor ontem, orando de manhã, e o Espírito Santo, eu tenho alguns costumes comigo. Quando eu vou orar, antes eu mantinha um papel com a caneta, né? Hoje eu deixo o meu iPad aberto num lugar onde eu possa anotar, porque sempre quando eu vou orar, o Espírito Santo fala coisas comigo. Mas às vezes o Senhor me dirige, porque eu não sei como orar. Ontem eu estava orando por uma situação que eu falei: Senhor, eu não sei como orar sobre isso. Eu não consigo discernir qual é a solução para esse problema, para eu poder orar dizendo: faz isso. E o Espírito Santo falou comigo na mesma hora: quando você não sabe, então ore em línguas, que o Espírito vai orar através de você. E quando você está orando em línguas, o Espírito conhece todas as coisas das profundezas de Deus, e Ele vai orar em harmonia com o coração de Deus. Eu comecei a orar em línguas, e de repente me veio uma segurança, uma fé, me veio uma alegria tão grande no meu espírito, que eu tive certeza que Deus estava fazendo. Agora, o que que Ele estava fazendo? Não sei, porque eu não sabia nem orar. Mas eu estou em paz, porque seja lá qual for a situação ou a solução, ela vai vir de Deus. Eu já me alegro de antemão, porque é Deus que está fazendo. Deus tem prazer nisso. Mas muitos de nós encaramos a oração em línguas como algum tipo de mantra, que se repetir muito Deus vai fazer. Não é isso. Ou alguns ainda têm uma postura, não é, de dizer: não, mas não faz sentido orar em línguas. É justamente essa a ideia, de não fazer sentido mesmo, para tirar a sua mente racional de cena, para que o seu espírito possa se levantar. E aí, meu querido, quando é só o espírito, precisa de fé. Quando a sua mente entende, não precisa de muita fé. Mas quando a sua mente não entende, e o seu espírito é que ora, tudo depende da fé na presença de Deus. Quantos dizem amém? A Bíblia fala, eu estou falando tudo isso a propósito da mesa do Senhor. E você sabe, no Velho Testamento, a Páscoa era sombra do que hoje nós fazemos na mesa do Senhor. E a Bíblia fala, lá em Êxodo, capítulo 12, verso 14, Êxodo 12, verso 14, a Bíblia fala que a Páscoa era um memorial. Memorial não é, como nós já vimos aqui, não é apenas para nós, é para Deus mesmo. Deus tem prazer de se lembrar. Olha o que diz: este dia, que era a Páscoa, vos será por memorial. Diga: memorial. E o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então veja, a Páscoa era um memorial. Hoje a ceia também é um memorial. Lá em 1 Coríntios 11, Paulo diz: o que eu recebi do Senhor também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Por semelhante modo, depois ele fez o quê? O cálice. Mas no final ele diz: fazei isto todas as vezes que vos reunides em memória de mim. Tem uma tradução que diz: fazei isso como memorial diante de mim. Porque é a mesma coisa. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos lembrando Deus de alguma coisa também. É uma lembrança espiritual que tem poder. Mas todas as festas no Velho Testamento, elas funcionavam como memorial. Isso é algo muito interessante, porque a palavra do Senhor diz lá em Levítico 23, nesse capítulo fala das 7 festas que havia em Israel. E tinha uma regra a respeito das festas. Levítico 23, verso 24, fala assim: fala aos filhos de Israel dizendo: no mês 7º, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial. Mas aqui acrescenta algo: memorial com sonidos de trombetas. Isso é interessante. Memorial com sonidos de trombetas. Aí você fala, pastor, eu não consigo entender. Então, na festa, quando ela ia começar, ela já era um memorial. Por que que precisava de trombetas? É a palavra do Senhor nos explica. Vamos ler? Lá em Números, capítulo 10, verso 9. Diz assim, quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate. E perante o Senhor vosso Deus, haverá o quê, meus irmãos? Lembrança de? Olha, quando você sair para a guerra, quando você estiver no meio de uma peleja, quando demônios do inferno tentarem te cercar, e com dardos inflamados quiserem te atingir, a palavra do Senhor diz, nesse dia, toca trombeta a rebate perante o Senhor vosso Deus, e haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Presta atenção, você não tem que voltar ao judaísmo. Então tem muitas igrejas que tocam shofar nos cultos, ok? Primeiro que, vou explicar daqui a pouco, não é o shofar aqui, mas nós não temos que voltar ao judaísmo e tocar trombeta literalmente. Por quê? Porque o judaísmo era só sombra, sombra. Então temos que saber o significado no Novo Testamento. No Novo Testamento, vai acreditar em mim, não tenho tempo para falar para você, essas trombetas aqui não eram shofar, esse era um outro tipo de trombetas que eram feitas de prata, trombetas de prata, ok? Elas eram tocadas em solenidades. Então preste atenção, por que que aqui é trombeta e é de prata? Em primeiro lugar, a prata simboliza redenção, sabia disso? Porque na Bíblia todo preço é em prata. O Senhor foi vendido por 30 moedas de prata. No Velho Testamento, tudo que era redimido era com prata. Prata era moeda, ok? Por isso, prata simboliza redenção. Mas, ao mesmo tempo, era uma trombeta. Essa trombeta significa o quê? Liberar a palavra. Presta atenção. Quando você libera a palavra a respeito da sua redenção pelo sangue do Cordeiro, pela sua morte no Calvário e pela ressurreição, preste atenção, haverá memória de você diante de Deus. Haverá lembrança a seu respeito diante de Deus. E o Senhor virá e vai pelejar contra os seus inimigos. Mas preste atenção, na hora que você trombetear a palavra da redenção, os inimigos já vão sair correndo de você, porque eles sabem que imediatamente Deus tem um compromisso com seu filho. Toda obra de Cristo é honrada no céu. Todas as vezes que você honra a Cristo, o Pai imediatamente vai honrar você também. E é interessante que a vontade de Deus é que você trombeteie, mas preste atenção na expressão, e haverá lembrança. Quem que vai lembrar? Deus. Por que que a palavra de Deus faz questão de frisar isso? Porque muitas vezes, do nosso ponto de vista, parece que Deus não se importa, que Deus esquece. Mas ele diz, me lembra então, me lembra. Você lembra o Senhor quando você pega o pão e o cálice. O pão e o cálice nos falam da prata da redenção. E quando você ergue eles para cima, você está trombeteando diante de Deus. Hoje, aleluia, quando você pegar o pão, ergue ele para cima e fala, Pai, eu ergo esse pão para memorial diante do Senhor, para lembrar a Ti, ó Deus, que Jesus já levou as minhas doenças na cruz. Você pode fazer isso? Eu ergo este pão para lembrança e memorial eterno. Hoje vai ser dia de cura na sua vida, se você crer. Olha para cá. Mas pode ser. Sim, porque Ele levou sobre si as nossas doenças, nossas enfermidades todas. Pelas suas pisaduras, nós todos fomos sarados. Você tem que lembrar isso diante de Deus quando pegar o pão. Mas olha para cá. Se porventura, quando você pegar o pão, vier uma voz na sua mente, no seu ouvido, dizendo: mas essa promessa é só para quem é fiel, essa promessa é só para quem não pecou, essa promessa é só para quem é justo, e você não é. Aí nessa hora, pega o cálice e fala: eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu não posso lembrar a Deus o que Ele disse que já esqueceu. Não há memória do meu pecado diante dEle. Você não come só o pão, você bebe o cálice também. A Bíblia fala que na Páscoa, o anjo da morte, presta atenção, o anjo da morte não é, bom, o anjo da morte simboliza a lei, ok? Por quê? Porque a lei é ministério de morte. O que diz a lei? A alma que pecar, essa morrerá. Quando Deus libera o anjo da morte, e o anjo da morte chega na porta da casa e vê o sangue, ele diz: já morreu, a morte já aconteceu, não tem mais nada para eu fazer aqui. Está entendendo o que eu estou dizendo? Lá dentro estão comendo o cordeiro, mas o anjo da morte não pode tocar neles. Hoje, quando o anjo da condenação, da morte, da justiça da lei vem até você e a sua casa, apenas levanta o cálice e declara: eu sou lavado. A morte já aconteceu. Um crime não pode ser punido mais de uma vez. Quantos dizem amém? Hoje alguém me fez uma pergunta, talvez seja um momento oportuno para respondê-la. Ele perguntou assim: pastor, eu estou resumindo a pergunta, tá bom? É correto pedir perdão todos os dias pelos nossos pecados, como está em 1 João 1:9? 1 João 1:9 não fala de pedir perdão. Lá fala de confessar o pecado. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo. Aí diz: será que fazendo isso não estamos diminuindo o poder da obra da cruz? Você vê como são as coisas. Não é esse o ponto de vista de Deus. 1 João 1:9 diz isso: se confessarmos os nossos pecados. Ele diz mais: se dissermos que não temos cometido pecado, estamos mentindo. Então eu vou dizer para você: você não confessa pecado para ser perdoado. Você confessa pecado porque já foi perdoado. Ok? Aí alguém vai dizer: mas isso não está diminuindo, eu não estou colocando o irmão debaixo de condenação. Olha o que diz o primeiro versículo do capítulo seguinte, dois versículos depois. Essa divisão de capítulo, você sabe, foi feita no século 14, século 13, não está na Bíblia. Olha o que diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que ninguém pequeis. Então João escreveu para que não houvesse pecado entre nós. Mas se todavia alguém pecar, nós temos o quê? Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação, o pagamento pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Veja, como é que são as coisas? Eu não sou advogado. Os advogados me corrijam se eu falar qualquer bobagem aqui agora. Mas eu vejo da seguinte maneira: um réu que chega diante do juiz e diz: realmente cometi o crime. E o juiz pergunta para ele: por que você fez isso? Você estava debaixo de algum entorpecente? Você estava fora de si? Você estava odiando a vítima? O que foi que te motivou? Ele fala: nada. Me deu vontade de matar e eu matei. Um marginal, um criminoso que confessa esse crime diante do juiz, tem chance dele ser absolvido? Sim ou não? Não tem chance. Não há a menor chance de absolvição. O advogado pode pelejar para ter uma pena menor. Absolvido, não tem jeito. Olha como Deus é maravilhoso. Primeiro ele fala: confessa o crime. Mas eu fiz porque eu quis. Eu queria, motivo fútil. Eu queria porque eu queria transar com aquela fulana. Por que você fez isso? Não sei, quando eu vi eu estava fazendo, mas é porque eu queria. Você vê, esse é um criminoso indefensável. Mas João diz: confesse seu pecado diante do juiz. Declare-se, realmente se cometeu. Culpado, fiz mesmo, reconheça. Mas preste atenção, você tem um advogado. mas o seu advogado, ele não vai perder nunca a sua causa. Aos olhos naturais, é indefensável um crime confessado. Aos olhos espirituais, o diabo, além de você confessar, ainda te acusa. Mas o advogado diz, já foi pago toda a dívida. E Deus declara você inocente. Inocente. Então presta atenção. A confissão só torna maior a obra do advogado ainda. Ao que ninguém nunca poderia absolver você, o nosso advogado vai absolver você e vai dizer, inocente, inocente, pode ir livre. O juiz vai decretar isso. Você não tenha medo do Senhor, não corre do Senhor, não oculte nada dele, fale tudo, abra o seu coração. Sabe por que, que os salmos estão na Bíblia? Muitas razões, mas a principal, na minha opinião, é porque os salmos ensinam os homens a serem totalmente transparentes, sinceros diante de Deus. Senhor, me ajuda. Eu estou com raiva. Não quero ficar com raiva. Eu queria esfregar a cara dele no chapisco. Mas Jesus, me ajuda, me salva de mim mesmo. Nós temos medo de dizer isso para Deus. O que, que nós queremos dizer para Deus? Senhor, tu sabes, eu não tenho essas coisas comigo. Senhor, tu sabes que ele é que errou. Senhor, tu sabes, presta atenção, não se justifique, declare-se culpado. Estou com raiva, estou chateado, queria esfregar a cara dele, mas Senhor, eu sei que é pecado. Aí o advogado entra em cena, ele traz o sangue da aliança eterna, coloca diante do juiz. Aleluia. Mas tem uma coisa, se eu tenho algum advogado aqui, me ajuda se eu falar bobagem. Nunca me veio à cabeça isso antes, estou me vindo agora. O que, que acontece quando alguém vai acusar você diante do juiz de um crime que você é inocente? O que, que acontece com aquele acusador? Quando o advogado prova que você é inocente? O acusador vai ser condenado. Está entendendo o que eu estou dizendo? O acusador é condenado. Olha, a promessa de Deus para você. Não só que se você confessar, o seu advogado vai te absolver. Mas acima de tudo, agora você fica sabendo que aquele que te acusou vai ser condenado diante de Deus. Você sabe que nós iremos julgar os anjos? Quantos sabem disso? Que anjo você acha que vamos julgar? Não é anjo do céu, anjos caídos. Todos serão condenados. Não haverá absolvição. E a maior condenação é porque um dia acusaram o inocente. Pastor, não consigo entender como é que eu posso ser inocente e ao mesmo tempo confessar que errei. Pois é, você precisa de me ouvir mais. Continua ouvindo que o Senhor vai te ensinar. Quantos estão pelo menos vislumbrando algo? Não, eu estou tão empolgado, mas eu acho que é só eu, está tudo bem. Vamos avançar. Lá em 1 Coríntios 11:23, eu li com você, no final, porque este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beber, diz em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte até que ele venha. Não anunciamos o nascimento, anunciamos a morte. Anjos anunciaram o nascimento, nós anunciamos a morte. Por quê? Pela sua morte, ele venceu aquele que tinha o poder da morte. E hoje, o Senhor Jesus não é só o nosso advogado, ele também é o nosso sumo sacerdote, que de certa maneira faz a mesma coisa. O sumo sacerdote vai diante de Deus para nos declarar inocente. Ele vai para nos representar diante de Deus. Olha para cá. No Velho Testamento tinha dois ministérios maiores. O ministério do profeta e o ministério do sacerdote. Ok? O profeta, quem é o profeta? O profeta é aquele que está diante de Deus. Deus fala com ele. E ele vai aos homens como porta-voz de Deus, para contar para os homens a vontade de Deus. Esse é o profeta. O sacerdote era o contrário. O sacerdote ouvia a sua petição, ouvia a sua necessidade, e como você não podia e não pode chegar diante de Deus por si só, o sacerdote então, ele ia diante de Deus como seu representante e porta-voz. Ele ia interceder por você e fazer expiação do seu pecado. Isso era no Velho Testamento. No Novo Testamento, o Senhor Jesus tornou-se o nosso sumo sacerdote. Presta atenção, e ele vai diante de Deus Pai como seu representante. Mas havia uma coisa interessante na roupa do sacerdote. Na roupa dele tinha duas ombreiras que tinham uma pedra de ônix em cada uma delas. E na frente, no peito, tinha o peitoral, era chamado de peitoral, que tinha 12 pedras preciosas, cada uma de uma cor, e cada uma representando uma das tribos de Israel. Tinha um nome escrito em cima delas, ok? Um sinetezinho que aprendia, porque na pedra mesmo não tem jeito de escrever. Olha o que diz, Êxodo 28, verso 9, tomarás duas pedras, Êxodo 28, 9, tomarás duas pedras de ônix, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. Seis dos seus nomes vai estar numa pedra, e outros seis na outra pedra, segundo a ordem do nascimento, conforme a obra de lapidador, como lavores de sinete. Gravarás as duas pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor de ouro, as farás, e porás as duas pedras nas ombreiras, ok? Ombreira da estola sacerdotal, por pedras de que, meus irmãos? Memória aos filhos de Israel. Arão levará os seus nomes sobre os ombros, para memória diante de Deus. O sacerdote tinha os nomes gravados em duas pedras de ônix que estavam nos ombros. Lá em Isaías 9:6 diz a respeito do Senhor Jesus que o seu governo estará sobre os seus ombros. Então o ombro é um lugar de força, é um lugar de poder. No lugar de poder, Deus mandou gravar o nome. Mas também sobre cada uma das pedras que ficava no peitoral. Olha o que diz, capítulo Êxodo 28, verso 29. Êxodo 28, 29. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração quando entrar no santuário. Para quê, meus irmãos? Para, veja, ele vai levar os nomes no peitoral, em cima do quê? Em cima do quê? Do coração. E vai fazer isso por memorial diante de Deus. Você vê como a Bíblia gosta de memorial? Deus gosta de memoriais. Mas o que é importante você entender é que o peito sobre o coração significa que é um lugar de afeto. O ombro, lugar de força e poder, de trabalho forte. Então, o sumo sacerdote levava os nomes de Israel escrito no lugar de poder, mas também levava escrito no seu coração, lugar de afeto. E isso tudo para memória diante de Deus. Deus não se lembrava por causa das pessoas em si, mas por causa do sumo sacerdote. Hoje, o Senhor Jesus, diz a Bíblia, é o nosso sumo sacerdote, e Ele está diante de Deus. Ele não se veste mais dessa maneira, ok? Isso aqui era só no Velho Testamento, mas ainda assim, o nome dele está gravado. Tem uma única coisa feita por homens lá no céu, são as marcas nas mãos e nos pés do Senhor. Por que que essas marcas estão lá? Presta atenção, o lugar de poder, o seu nome está gravado. Quando Deus olha para Jesus, Ele vê o seu nome gravado no coração dele. Deus não pode jamais esquecer de você. Porque todas as vezes que o sumo sacerdote vai, você está gravado, o seu nome está gravado, Deus se lembra de você. Muitas vezes nós ficamos pensando, puxa, no meio de milhões, bilhões de pessoas, será que Deus se lembra de mim? Deus se lembra sim, Deus se lembra de você. Deus não trata com massa, Deus trata com indivíduos. E o seu nome está gravado nos ombros e no coração do Senhor Jesus, diante de Deus, aleluia. Por isso a ceia é esse memorial. Para encerrar, Malaquias capítulo 3, verso 16. Esse versículo é muito interessante, porque ele fala que existe um livro diante de Deus, e esse livro é um livro que é memorial. Olha o que diz: então, os que temiam o Senhor, quantos temem ao Senhor? Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Falava para quem? Falava com Deus? Não, falava uns aos. Mas qual que é o resultado disso? O Senhor atentava e ouvia. Você fica pensando que Deus só ouve a sua oração. Não, Deus ouve o seu compartilhamento. Por quê? Que é ruim você ficar cantando Edson Safadão, Wesley. Por quê? Porque tem um livro. Você acha que o Senhor vai anotar lá? Olha a comunhão dos meus filhos, o que, é que eles estão cantando hoje? Não, não vai. Não haverá memória diante de Deus. Mas preste atenção. Quando aqueles que temem o Senhor, quem é que teme o Senhor? Eu preguei isso aqui dia, domingo passado, atrasado. Salmo 130. Depois você volta para aí, tá bom, filho? Salmo 130, verso 4. Olha o que diz. Quem é que teme ao Senhor? Contigo, porém, está o para que te. Quem é que teme ao Senhor? Quem teme ao Senhor é aquele que levanta o cálice e fica assombrado com o tamanho do perdão, assombrado com o tamanho da redenção. Esse é o que teme ao Senhor. Volta lá para Malaquias, por gentileza. Malaquias 3,16. Olha o que diz. Aquele. Os que temiam o Senhor, ou seja, aqueles que entendem o sangue, que entendem o perdão, esses são os que temem o Senhor. O que, que eles fazem? Eles falam uns aos outros. Quando eles se encontram, eles compartilham uns com os outros. Eles falam: rapaz, eu estou entendendo melhor agora a profundidade do perdão. Olha o julgamento. Olha o que eu falei hoje. O acusador é que vai ser condenado, porque foi descoberto que nós somos inocentes. O acusador é um falso acusador. Ele tem que ser punido. E quando você compartilha isso com outro, presta atenção. Quando você compartilha Cristo, quando você compartilha vida, quando você compartilha o temor do Senhor, que é o perdão, a Bíblia fala que Deus atenta e ouve. Mas ele não faz só isso. O que mais que ele faz? E havia um memorial escrito diante dele. Deus anota. Se ele não anota, ele manda um anjo escrivão anotar. Ele fala: anota aí o que, que o pastor Luiz falou hoje na pregação. Olha a ilustração que veio. Anota aí, presta atenção. Eu não falei isso para Deus, eu falei para você. E você pode compartilhar comigo outras coisas. E nesse compartilhamento o Senhor vai ouvir o que nós estamos falando. Eu não falo isso para você ficar assustado, não. Eu falo isso para você ter alegria. Porque Deus se lembra das nossas conversas. Por isso que é importante você, diante de Deus, falar de fé. Mas também é importante ter uma boa opinião a respeito de Deus. Quem tem uma boa opinião a respeito de Deus, tem fé. Isso é fé. E quando você fala com o coração cheio de fé, coração cheio de graça, coração cheio da revelação do Senhor, o Senhor para te ouvir e vai ser anotado diante dele, para que haja memorial. Memorial. Aleluia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor. Mas não é só para os que temem, interessante, também para os que se lembram do seu. Muito bem, qual é o nome do Senhor hoje no Novo Testamento? Qual é o nome do Senhor hoje? Pai! Pai! Presta atenção, quando você compartilha um com o outro a respeito da bondade do seu Pai, a respeito da graça do seu Pai, do amor do seu Pai, o Senhor ouve. O Senhor não ouve sua oração, o compartilhamento da sua célula, a comunhão da sua rede, o Senhor ouve também. Pastor, Você está falando de uma maneira que você está me condenando por eu ouvir uma música assim, ou assado? Não, você não está sendo condenado, eu não te condeno. Eu só estou te dando chocolate para você largar a faca. Larga a faca. Pastor, você está me ofendendo, você está falando que eu tenho 1 ano de idade? Quem ouve o Wesley Safadão tem 1 ano de idade. Se é que ele tem massa cinzenta. Ah, mas você nunca ouviu, de fato. Não posso falar porque eu nunca ouvi. Nenhum acorde musical eu nunca ouvi, não sei. Mas o nome me assusta, me perdoe. Tem dificuldade. Deixa eu encerrar contando uma história para você. Quanto que está o jogo? Que talvez alguém está ansioso. Olha, deixa eu dizer para você, se porventura o Brasil for para a final, se isso vier a acontecer, espero que aconteça, sabe, contra a força não há resistência. Então, nesse dia, que eu não sei que dia que é, dia 15, vamos fazer o nosso culto mais cedo. E aqueles que quiserem depois assistir aqui no telão jogo, pode assistir. Não tem problema, tá bom? Se porventura o Brasil for para a final, estou avisando desde já, porque eu não vou fazer culto aqui para pregar para o vento, porque você não ia vir, eu te conheço, você não vem, e também não te condeno. Você não deu sorte de arrumar um pastor que não liga para futebol. Se soubesse a emoção que eu tenho, me vendo uma partida de futebol, você ficaria escandalizado. Olha para cá, a Bíblia fala no livro de Esther que havia, você conhece a história de Esther? Esther tinha um tio chamado Mordecai. Mordecai um dia ficou sabendo que havia uma conspiração contra o rei. Mordecai avisou para Esther, que em nome de Mordecai avisou para o rei. E o rei mandou investigar, e realmente era verdade, aqueles terroristas, e o rei foi livrado da morte, por causa de Mordecai. Mas o rei, chamava-se Assuero, esse rei, ele tinha muitos príncipes, e um dos príncipes chamava-se Amã, e esse Amã odiava os judeus, mas particularmente, ele odiava Mordecai. Por quê? Porque quando Amã passava, Mordecai não se curvava diante dele. E aquilo irritava Amã. Será que ele não sabe meu título? Era um homem de hierarquias, clerical. E aí Amã sugeriu para o rei: ó rei, faz uma lei obrigando que todo homem se curve diante da nobreza. E aquele que não se curvar, vamos fazer uma forca bem grande para enforcá-lo. E o rei autorizou. Mesmo assim, Mordecai não se curvava. Aí Amã, cheio de ódio, falou para o rei: ó rei, tem um povo aqui no reino que não respeita as suas leis, tem leis diferentes. Então, rei, o senhor deveria promulgar uma lei autorizando que, por um dia, todos eles possam ser mortos. Nesse dia, quem matar um judeu não vai ser condenado. Um edito real. O rei, sugestionado por aquela pessoa maligna, colocou o carimbo do anel, que não podia mais ser revogado. E a Bíblia fala que um dia o rei foi dormir, antes de acontecer esse dia fatídico, né, do genocídio, o rei foi dormir e perdeu o sono. E a Bíblia fala que ele perdeu o sono, está no capítulo 6 isso. E ele então mandou chamar o seu servo e falou: traz para mim o livro das crônicas. Traz para mim o livro do memorial escrito. O que é uma coisa interessante, porque por que um rei ia pedir isso à noite, quando está com insônia? Mas eu penso que isso está escrito por causa de você, por causa de mim. E então, o assistente começou a ler no livro, E chegou até aquela história onde Mordecai livrou o rei daquela conspiração. E o rei pergunta para o assessor: o que foi dado para Mordecai como recompensa? E o assessor falou: nada, não foi dado nada para ele, nenhuma recompensa. E o rei falou: isso não está certo, amanhã vou resolver isso. No outro dia de manhã, o rei mandou chamar Amã, que era um dos seus príncipes, falou: ô Amã, me fala uma coisa, o que o rei deveria fazer se ele quisesse honrar um homem? Amã achou que estava falando dele, e falou: olha rei, tem uma sugestão, que o senhor pegue o seu melhor cavalo, que seria uma Ferrari hoje em dia, e dá para ele andar, depois o senhor coloca a sua roupa mais chique nele, que hoje seria um Armani ou um Hermenegildo Zenha, coloca nele, depois o senhor coloca ele para ir andando, coloca uma coroa na cabeça também, depois você coloca ele para andar na cidade, e um arauto gritando: olha como é que Deus honra alguém, olha como é o homem a quem o rei honra. E Amã estava sorrindo já, achando que era ele, e o rei falou: então faz o seguinte, lá fora está o Mordecai, eu quero que você vá lá e faz do jeitinho que você falou. Eu amo isso. A Bíblia é um livro maravilhoso, tem todo tipo de história que você quiser, com emoção, sem emoção, impressionante. Amã ficou cheio de ódio, mas resumindo a história, você sabe, depois Esther foi até o rei, né, pediu, e o rei autorizou que os judeus se defendessem, e acabou não acontecendo o plano de Amã, e acabou que Amã foi enforcado na forca que ele mandou fazer para Mordecai. Presta atenção, aqueles que armam contra você, eles mesmos é que vão cair na armadilha que eles armaram, porque você é filho. Mas olha para cá, o que eu quero frisar é o rei. Por que que está escrito isso na Bíblia? Aquele rei se lembrou daquilo que Mordecai tinha feito. Nosso Deus não dorme nem cochila, portanto ele não precisa de preocupar com insônia, ok? Mas ele tem um memorial escrito diante dele, que é trazido à sua lembrança constantemente. Hoje nós estamos aqui, esse é um dos memoriais, vamos fazer na presença de Deus. Deus não se esquece, mas ama ser lembrado da sua aliança. Quantos querem fazer isso hoje? Fique em pé onde você está. Vamos participar da mesa do Senhor. Vamos cantar um cântico. Enquanto os servos distribuem o pão e o cálice, antes de cantar, vamos fazer o que Malaquias 3,16 diz: os que temem ao Senhor falavam uns aos outros. Fale algo a respeito do pai para o irmão que está do seu lado. Fale algo a respeito do pão. Fale algo a respeito do cálice, porque Deus está ouvindo e um memorial é escrito diante dele.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministériodapalavravideira@gmail.com.